Saudações, pesquisadores e curiosos! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast AMPAD-ITE, o podcast da Divisão Acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Meu nome é Emílio Teixeira e eu serei o host deste episódio de hoje, que terá como pauta o tema 7 da Divisão Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da AMPAD. Sobrevivência, desempenho e crescimento de pequenas e médias empresas. Para comentar esta chamada de artigos, convidei meus colegas coordenadores dessa temática, os professores Diego Marconato, Edmundo Inácio Júnior e Lúcio De Carli, os quais agradeço muito a disponibilidade em participar desse episódio. Bom dia, professor Diego, como vai? Poderia nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho?
Bom dia, Emílio. Bom dia, colegas, professor Edmundo, Lúcio. Então, é uma satisfação estar aqui e participar dessa chamada, desse podcast. Eu sou professor do PPG de Administração da Unicinos, sou doutor aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela HEC Montreal, pela Universidade de Sevilha. E o meu interesse em crescimento de pequenos e médios negócios vem de um longo trajeto de pesquisa em negócios sociais. Então, após pesquisar muito tempo sobre negócios sociais, eu entendi que a espinha dorsal, por assim dizer, da economia, de todas as economias, são os pequenos e médios negócios. São eles que geram grande parte da renda e que garantem, por assim dizer, a estabilidade e o crescimento, eventualmente, da classe média, que vai, por sua vez, solidificar a democracia nos diversos países. Então, o meu interesse ele é em ajudar as micro, pequenas e médias empresas a melhor se desenvolverem, crescerem, gerarem emprego e renda. Então, vamos lá.
Maravilha, professor Diego. É muito bom tê-lo aqui conosco. Saudações, professor Edmundo. Seja muito bem-vindo. Poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa?
Ok, obrigado. Um olá para todos os nossos ouvintes, aos professores também dessa subdivisão. Como o Emílio falou, meu nome é Edmundo, eu sou professor da Unicamp, da unidade da Faculdade de Ciências Aplicadas, aqui no interior de São Paulo, Limeira. E foi um prazer, né, participar dessa subdivisão e desse tema. Desde o trabalho da minha tese, em 2008, eu trabalho com inovação, empreendedorismo em pequenas empresas, particularmente ligando esses temas de desempenho empreendedor, desempenho inovativo com desempenho de uma maneira mais ampla e geral, desempenho econômico da empresa, né, através de trabalhos aplicando técnicas de estatística multivariada. Então eu acho que é um tema bastante relevante. Sou bastante otimista que receberemos bastante trabalhos importantes nessa divisão nossa, porque é um tema que atrai o interesse, a pesquisa de praticantes, de administradores, gestores e pesquisadores também, porque é uma das perguntas quando a gente vai à empresa, conversa, rodas e bares ou vai fazer consultoria, as pessoas sempre perguntam, mas eu não preciso de inovação, inovar para quê? Inovar é custo, realmente eu preciso inovar? Eu sou uma pequena empresa aqui no meu bairro. E esses trabalhos que tentam mostrar que empresas que se preparam, se organizam para gerir um processo de inovação também conseguem colher resultados acima da média, né? Dependendo dos indicadores que a gente olha, né? Eu acho que é um bom chamativo, né, para mostrar que esse é o caminho da competitividade e da diferenciação no mercado atual.
Perfeito, excelente, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite para compor essa terceira edição do podcast do ITE da AMPAD. Fechando os participantes desse episódio, convido o professor Lúcio a contar um pouco sobre o seu trabalho. Bom dia, professor Lúcio, como vai?
Olá a todos, tudo bem? Antes de mais nada, é um prazer poder compartilhar com vocês esse episódio do podcast da divisão. e principalmente um orgulho, né, dado o fato que retomamos dentro da ANPAD a lógica de trabalhar com o ambiente das pequenas e médias empresas, que já fazia algum tempo que a gente não tinha uma sala com essa temática e conectada à ideia de inovação. Eu trabalho, sou professor da Unisinos, trabalho muito focado em modelos de novos negócios, e dentro desses modelos de negócios eu trabalho muito fortemente a interface de vendas, né? E não poderia ser diferente ter um ambiente aí das pequenas e médias empresas tendo aí uma grande importância dentro do aspecto dos diferentes modelos de negócio que nós temos hoje dentro do Brasil.
Perfeito! Muito obrigado a todos pela participação. Acho que antes de mais nada é importante esclarecermos o tema central deste tracking. Por que a pesquisa de sobrevivência, desempenho e crescimento de pequenas e médias empresas é tão importante? Professor Diego, o senhor poderia tecer seus comentários?
As pequenas e médias empresas são realmente espinha dorsal econômica e social dos diversos países. Só para dar um exemplo, no Brasil 99% das empresas são MPS, micro, pequenas e médias, na verdade, e esse número se repete nos mais diversos países. A diferença é o quanto da mão de obra opera dentro desse setor em cada país e o quanto do PIB em cada país é produzido por esses negócios. Então, no Brasil, em torno de um quarto do PIB é produzido por micro, pequenas e médias empresas. Na China, esse número está em torno de 60%. Na Europa, esse número ultrapassa 50%. Eu tenho uma crença muito forte de que quanto mais representativo economicamente é o setor de micro, pequenas e médias empresas, mais saudáveis são as comunidades. Vai haver menos concentração de renda, vai haver mais mobilidade social. Então, estudar esse tipo de negócio é estudar a própria estrutura social de um país. Quando nós temos um setor de micro e pequenos negócios e médios negócios, que ele é muito pequeno, muito deficiente, nós vamos assistir aquele tipo de situação que infelizmente é muito comum nos países em desenvolvimento. Pequenas empresas de grande porte acabam dominando o cenário econômico e gerando uma série de dificuldades, né? Então, não que nós sejamos contra os grandes negócios, de maneira nenhuma, mas a questão é que os micro e pequenos negócios, eles tendem realmente a absorver uma quantidade de mão de obra muito grande, e elas também têm uma ligação muito forte com as próprias famílias, né? Os negócios, os micro e pequenos negócios e também os médios negócios, muitos deles são familiares. Então, garantir esse tipo de negócio é, de certa forma, garantir a saúde da estrutura social dos países, né?
Perfeito. E o senhor, seu professor Edmundo, seus comentários, por gentileza.
Obrigado. Como eu já tinha falado um pouquinho na introdução, eu me adiantei, desculpem, mas retomando o ponto, eu concordo com o professor Diego. Quando a gente fala em aumentar a competitividade da indústria brasileira, a gente fala basicamente em aumentar a competitividade da pequena e média empresa brasileira, né? Sendo que todas as estatísticas, tanto no Brasil como, né, em qualquer outro país, mais de 95%, 98%, 99% da malha das indústrias é formada por pequenas e médias empresas. Utilizando a classificação, existem várias classificações, então nossos alunos às vezes têm muita dificuldade para delimitar o objeto de estudo e às vezes, né, demora, né, porque se você for olhar pelo critério de faturamento, a Receita Federal em termos de fisco é um, o IBGE é o outro, o SEBRAE é o outro, e se você for tentar criar um objeto de estudo que possa ser comparado internacionalmente, aí olhando os parâmetros da OCDE e do Eurostat, é outro. Então, normalmente nas minhas pesquisas eu utilizo o critério de número de pessoas ocupadas, e internacionalmente até 250 pessoas ocupadas é considerado até média empresa. O que é diferente dentro do Brasil, mas assim, tudo bem. Então, quando a gente fala em aumentar a competitividade do Brasil, essa política, que há um bom tempo, política industrial e de desenvolvimento do Brasil, que às vezes o BNDES adota, né, de chama pick the winners, né, pegar os ganhadores, pegar os campeões, é um braço, é um caminho, mas... É como se fosse trabalhar com ilhas de excelência, né? Você pensa em aumentar a produtividade do Brasil como um todo, você tem que aumentar a produtividade de pequena e média empresa, em micro, né? Isso, e até falar do MEI, né, agora, né? Então, o MEI, o micro, o pequeno e o médio. Se toda essa malha de empresas realmente atingir um patamar de excelência e embutir em suas estratégias, aos poucos, a temática da inovação, né? Aí sim a gente pode pensar em ganhos, né? Principalmente naqueles dois indicadores que sempre que o Brasil se compara, e o professor Diego lembrou muito bem, o Brasil está bem aquém dos seus contrapartes de outros países, dos países industrializados, que é em termos de número de empresas, em relação ao total, o Brasil se aproxima, é natural em todas as estatísticas, 98%, 99%, mas em termos de mão de obra, média salarial e o valor agregado em relação ao PIB, o Brasil está bem aquém, né? Como ele falou, o Brasil é em termos de 40% da mão de obra e 25% do PIB, enquanto que nos países desenvolvidos a participação desse grupo de empresas chega a quase 60% em ambos esses dois grandes indicadores, mão de obra e participação no PIB. Então, isso a gente só vai conseguir através da qualificação, da profissionalização e da inserção da inovação, né, da estratégia inovativa, né, dentro dessas empresas. Então, o nosso tema eu acho que é bastante relevante.
Perfeito. Professor Lúcio.
Eu estava escutando até, comparando com alguns dados que foi disponibilizado recentemente pela McKinsey, é muito interessante porque... A gente enxerga muitas vezes o nosso histórico e se pauta a realidade da pequena e média empresa muito dentro das dificuldades que o pequeno e médio empresário enfrenta no Brasil dentro da situação. Mas a gente vê que mesmo apesar de todas essas dificuldades que são expostas, como por exemplo carga tributária, é muito interessante a gente ver a capacidade inovativa que esses microempresários e pequenos empresários têm em relação ao processo de desenvolvimento do mercado brasileiro, né? Hoje o Brasil, quando a gente avalia a penetração da internet, por exemplo, nós estamos entre as maiores penetrações. A gente tem aí que aproximadamente em 2019 70% da população brasileira tem acesso à internet, onde as pessoas gastam aí em média 9,5 horas por dia na internet. Por que eu estou destacando a internet? Porque ela acaba sendo o principal veículo e a principal porta de interação, muitas vezes, do médio empresário dentro do mercado. É, né? Uma lógica de ele entender e desenvolver o seu modelo de negócio a partir de um conhecimento, a partir de uma proximidade e, principalmente, uma capacidade de adaptação muito grande dentro do mercado brasileiro. Aquele médio e pequeno empresário que não possui a capacidade adaptativa, ele acaba sendo excluído de alguma forma desse mercado, porque as barreiras elas são tão grandes ao longo do tempo que ele precisa se reinventar. E se reinventar necessariamente significa ter a capacidade de desenvolver novas formas de agir e principalmente responder às demandas que o mercado tanto exige dele.
Perfeito. É importante ressaltar que, embora esse campo de pesquisa não seja recente e que muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, existem ainda grandes desafios a serem superados. Inclusive, o professor Edmundo já ressaltou alguns desses desafios, né? E eu gostaria até de pedir para vocês comentarem um pouquinho mais, vocês poderiam contar um pouquinho mais sobre esses obstáculos de pesquisa do campo de estudos de pequenas e médias empresas? Professor Diego, o senhor poderia tecer seus comentários?
Sim, isso, de fato, estudar o desempenho, o crescimento e mesmo a inovação em pequenos e médios negócios é muito desafiador por uma série de motivos. O professor Edmundo colocou muito bem o primeiro motivo, a delimitação do objeto, né? Existem diversas classificações, não apenas dentro do Brasil, mas ao redor do mundo, sobre o que é um pequeno e médio negócio. Em segundo lugar, um negócio, ele não é um ente estático. Ele passa por mutações, muitas vezes, extremamente radicais ao longo da sua história. Um negócio, ele pode ser comprado, ele pode haver uma fusão com outro negócio, ele pode crescer de maneira híbrida, ele pode mudar completamente o seu modelo de negócio, a sua governança, a sua gestão. Então, quando nós olhamos a história de um negócio, ele pode mudar e se transformar numa coisa completamente diferente em espaços, às vezes, muito pequenos, né? Então, esse é um outro grande desafio. Porque quando a gente fala em crescimento e performance, obrigatoriamente nós estamos falando em intervalos de tempo. Eu preciso de observar a evolução do negócio em intervalos, eu preciso de intervalos comparativos para poder fazer isso. Um outro motivo que torna muito desafiador o estudo dos pequenos negócios dentro desses, a partir dessas perspectivas às quais nós estamos falando, é a própria metodologia, né? O que que acontece? Existe muitas vezes uma tendência em ver o crescimento dos negócios, em haver uma quantificação, e é absolutamente natural, porque crescimento normalmente nós vamos analisar ou através de faturamento, número de funcionários, ativos, ou lucro, ou crescimento dos lucros, né? Mas essa abordagem, pelo menos quando nós falamos unicamente em crescimento, não tem, embora o número de estudos seja muito grande, até hoje não existe um conjunto estável de variáveis que explique o crescimento dos pequenos negócios. Ainda é uma incógnita, ainda não se consegue identificar com precisão quais negócios vão crescer ao longo do tempo. Então, assim, essa é uma espécie de eldorado que nós estamos buscando há muito tempo. Existe uma literatura muito grande, mas é uma literatura que tem mostrado um grau de fragmentação bastante profundo e que pede outras metodologias, que pede outras abordagens. Então, assim, é um campo extremamente rico, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador.
É verdade, professor Diego. Professor Edmundo, quais são os principais desafios, as principais barreiras nesse campo de pesquisa que o senhor identifica?
Obrigado. Se me permite, eu posso falar um pouquinho de algumas barreiras, mas o professor Diego já expôs algumas delas de maneira bem clara. Eu gostaria de deixar algumas, não dicas, mas algumas sugestões, né, de leitura para os nossos ouvintes, para os nossos alunos de pós-graduação, que talvez possam serem fontes ricas de ideias para geração de novos insights e de inspiração de alguns trabalhos que ao longo do tempo eu me deparei com alguns deles e que eu considero trabalhos que não seminais, mas trabalhos que sedimentaram muito bem o campo nessas três intersecções que nós colocamos, né? Performance, crescimento e sobrevivência. Então, eu ia citar primeiro um livro bastante famoso de dois professores chamado Robert Carton e Charles Hoffer. Depois a gente vai deixar o link no nosso podcast e nos links da Ampad, na chamada, que o livro chama Mentoring Organizational Performance. Então, é um livro bastante seminal na área, no qual os autores fazem uma grande revisão e utilizam métricas multivariadas e multidimensionais para tentar definir esse construto do que seria então o desempenho organizacional de uma empresa. Então, eles é muito interessante para quem está começando. Então, esse livro vai mostrar indicadores econômicos, financeiros, de marketing, de capital, e outras categorias que eu não me recordo agora, e com um trabalho primoroso de análise de fatores principais e linkando com os dados que estavam disponíveis, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, de New York, a correlação, né, que eles conseguiram fazer entre essas medidas e o valor que essas empresas tinham na Bolsa. Então, é um trabalho bastante seminal, eu acho que vale a pena consultar. E mais, eu tenho mais três autores. Um deles também é um professor que está agora na Inglaterra, professor, um grego, professor Vangelis Soitares. Também tem alguns trabalhos da década dos anos de 99, 98, que exatamente ele utiliza medidas multidimensionais para linkar também o trabalho de desempenho organizacional e desempenho inovador de empresas, e aí esse sim especificamente de empresas pequenas, né? Pequenas e médias empresas. Foi um trabalho também com, se a gente abaixar a tese dele, com pesquisa com fonte primária, com dados do Community Innovation Survey, e foi um trabalho bastante primoroso, né, para ele. O título do trabalho é Determinantes da Inovação Tecnológica, né, uma abordagem contingencial. Então, eu acho que vale a pena para os nossos alunos, né? E um que é bastante famoso também é o professor John Wicklund. Ele é um dos professores, a tese dele de 98, né, é uma tese que ele fala sobre o crescimento das pequenas empresas e performance. Então, dessa tese surgiram alguns trabalhos deles após a defesa, que foi em 98, trabalhos bastante primorosos usando esses dados e que mostram realmente isso que o professor Diego falou, os vários tipos de crescimento, os vários fatores e as evidências não conclusivas de que fatores a gente pode dizer que são determinantes do crescimento da pequena e média empresa. Então, acho que vale muito a pena consultar. E por último, é o trabalho da professora Orieta Marcili, da Holanda, que ela fez um trabalho primoroso também relacionando a taxa de sobrevivência das empresas e inovação. Foi um trabalho, usou uma estatística até simples, né, de taxa de sobrevivência, com três faixas de janelas de tempo, 32, 46 meses, e ligou com os dados de inovação da empresa. E mostrou por A mais B que empresas com uma taxa de inovação maior têm de 10% a 15% uma taxa de sobrevivência maior. Um trabalho bastante primoroso, né, com dados também quantitativos, todos, né, com dados quantitativos, mas mesmo que nossos alunos não utilizem e tenham carência desses bancos de dados no Brasil para trabalhar com modelos mais quantitativos, mas só ler a revisão bibliográfica, os pressupostos, acho que auxiliaria muito a gerar novos insights aí para os trabalhos futuros deles. É isso, gente.
Perfeito. Professor Lúcio.
Escutando até os apontamentos e o nível de desenvolvimento, né, e até mesmo o que o professor Diego comentou anteriormente, verifica-se sim uma grande dificuldade de a gente conseguir determinar um modelo exato, né? Não existe uma fórmula, né? O que existem são apontamentos dentro de um contexto de alta heterogeneidade dentro desse tipo de empresas, né? E dentro do foco que se quer dar dentro da AMPAD, a ideia é fomentar justamente essa discussão, né? Que a gente consiga comparar, entender as melhores práticas apontadas pelo professor Edmundo, cruzar isso dentro de um entendimento e um contexto de construção teórico, didático, sobre o fato, e principalmente que a gente consiga elaborar um fórum de discussão, e que esse fórum de discussão evolua ao longo do tempo, não apenas durante o evento, mas também em processo de pesquisas futuras entre os participantes.
Perfeito. Agradeço a todos, então, pelos comentários e tendo em vista esses desafios relatados, comentados, quais são as avenidas futuras de pesquisa nesse campo e o que é esperado dos pesquisadores que submeterão seus trabalhos a esse track do ITE? Professor Diego.
Bom, eu acho que o campo, ele pede, devido a todos esses fatores que nós viemos discutindo, essa heterogeneidade, essa fragmentação da literatura, e a falta de respostas mais robustas a essas perguntas fundamentais do como uma empresa cresce, por que ela cresce, quais são as causas de maneira mais clara, parece que o campo pede uma diversidade maior de metodologias. O próprio professor Wicklund, também o professor Davidson e outros professores que são muito, muito citados na área, eles vêm reiterando essa necessidade do uso de diferentes metodologias, né? e também olhar diferentes perspectivas. Um exemplo é o seguinte: muito já se publicou sobre o impacto da orientação empreendedora do empreendedor dono do pequeno e médio negócio no crescimento da empresa. Mas existem outras dimensões do empreendedor que ainda são poucas exploradas. Eu acho que o exemplo mais claro é o capital psicológico. O capital humano já se escreveu bastante também, mas o capital psicológico e o capital social. Eu acho que todos esses, o capital psicológico é o que menos se escreveu a respeito. Então, como que o capital psicológico influencia no crescimento do negócio? Existem alguns estudos que falam sobre o grit, né, sobre a resiliência, a garra, assim por diante, como que isso vai impactar no crescimento do negócio, mas eu acho que ainda existe muito a se avançar nesse sentido. O que nós, eu penso que nós esperamos, o que nós esperamos agora de submissões para a sub-área no Enampad, que nós estamos liderando, são trabalhos que tratem de maneira geral desses tópicos que nós estamos trabalhando e que explorem diferentes metodologias, diferentes bancos de dados, que tragam novas visões sobre performance, crescimento, inovação em pequenos e médios negócios e que venham enriquecer o campo e essa literatura gigantesca que nós já temos aí, né?
Legal. Professor Edmundo, quais são as suas perspectivas?
Gostaríamos muito de ver trabalhos diversos, né, no nosso campo, tanto com abordagem quantitativa como abordagem qualitativa, estudos de casos, né, mas e que trouxessem contribuições relacionadas, né, com novos olhares, novas perspectivas a respeito do crescimento, né, da performance e da inovação, né, trabalhos que consigam abordar esses três temas e que possam, ou através de métodos quantitativos, ou através de estudos de casos múltiplos ou únicos, mostrar as inter-relações, as associações, as relações que existem entre essas variáveis e o quão importante elas são, né, para, vamos assim dizer, para não falar o desempenho, para o sucesso, né, e a sobrevivência a longo prazo dessas pequenas e médias empresas. Eu acredito que é um tema que a gente está bastante empolgado e acredito que a gente vai receber bons trabalhos com perspectivas interessantes, aí, pelo que eu tenho acompanhado ao longo das edições anteriores do Enampad. A gente sempre vê temas relacionados à inovação e desempenho, inovação, empreendedorismo, talvez um pouco menos de sobrevivência, devido à ausência, carência de dados, de bancos de dados mais quantitativos e de acesso dos nossos pesquisadores a esses bancos. Mas, então, isso seria um desafio, né, que a gente lança aí para a comunidade. Estamos aguardando, né, interessados em ver estudos sobre sobrevivência de pequenas e médias empresas, do ponto de vista de barreiras, de determinantes, dos fatores, os fatores relevantes.
Perfeito, professor Edmundo. Professor Lúcio, o que você espera dos trabalhos que serão submetidos a esse track?
Adicionando a tudo que já foi dito pelo professor Edmundo e pelo professor Diego, eu gostaria de apenas expor um contexto que eu acho que é extremamente interessante e extremamente prático dentro do ambiente das pequenas e médias empresas brasileiras, que é o contexto da empresa familiar.
Né?
Se nós conseguíssemos criar esse contexto em um fórum de discussão dentro do ambiente de performance de empresas familiares, eu acho que a gente enriqueceria bastante a nossa sala no processo de discussão também.
Perfeito. Prezados colegas e prezados ouvintes, estamos encaminhando ao encerramento do nosso programa. Nossa ideia foi pincelar, então, as oportunidades de pesquisa, um bate-papo mesmo. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar a todos os participantes da mesa a fazerem seus comentários finais. Professor Edmundo, por gentileza, seus comentários finais aos nossos ouvintes.
Simplesmente, a Enampad tem, ano após ano, se aprimorando e se tornando uma entidade mais próxima da sua comunidade. Então, só tenho a agradecer, e principalmente a Khadija, que é a nossa coordenadora da grande área de TE, nos incentivar a utilizar essas novas ferramentas, né, para comunicação mais direta com nossos possíveis parceiros, né, de pesquisa e trabalho. Então só tenho a agradecer a oportunidade também de vocês me acolheram no grupo de vocês nessa temática, e espero encontrá-los, né, nós e todos os que tiverem seus trabalhos aprovados no próximo AMPAD, que será em Porto Alegre, na casa de vocês. Então tá, para vocês está fácil, para mim então alguns 600 quilômetros, mas a gente chega aí também. Então muito obrigado, foi um prazer. E estou bastante entusiasmado aí com essas novas mudanças, estão muito positivas. Parabéns a todos.
Muito obrigado, professor Edmundo. É o prazer e a honra são todos nossos, professor. Nos veremos em Porto Alegre dentro de bem em breve. Professor Lúcio, por gentileza.
Fica aberto o convite a todos para participarem, para submeterem seus trabalhos, para entrarem em contato, interagirem com os coordenadores dessa sala. É muito interessante isso, para a gente criar realmente um fórum de discussão consistente dentro da temática e principalmente endereçar novas oportunidades de contato e relacionamento entre os participantes.
Perfeito, muito obrigado, professor Lúcio. Professor Diego, seus comentários.
Em primeiro lugar, eu agradeço a NAMPAD, repito as palavras do professor Edmundo, agradeço também a Khadija, a vocês, ao professor Edmundo. Tem um trabalho interessantíssimo, uma alegria poder participar em conjunto. E dizer que nós estamos realmente muito empolgados com a nossa área, com a nossa sub-área, pelo seguinte, porque nós acreditamos que os nossos estudos podem ter um impacto empírico lá na ponta muito grande, que nós podemos realmente ajudar os empreendedores, os donos de pequenas e médias empresas a melhorarem seus negócios, a melhorar o ambiente competitivo no Brasil, gerar mais emprego e renda.
Maravilha, professor Diego. Agradeço a todos, aos ouvintes, aos professores convidados, aos nossos colegas. E então fechamos o terceiro episódio deste podcast. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e convidamos a nos acompanharem pelo Facebook da ITE, em facebook.com/ite.ampad. As submissões poderão ser realizadas pelo site da AMPAD a partir do dia 5 de março, com encerramento previsto para o dia 19 de maio. Nos vemos em Porto Alegre no 44º NAMPAD. Até lá. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.